Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada do Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na Morada do Sol FM. Hoje eu vou trazer para vocês a cobertura da inauguração ontem da nova esmagadora de soja do Grupo Brejeiro. Então tem fala do prefeito Paulo do Vale, do governador Ronaldo Caiado e também de Guilherme Delfini, diretor da Brejeiro. E depois eu vou trazer uma entrevista com Luiz Antônio Viseu, Relações Institucionais das Indústrias Colombo. E nós vamos falar a respeito do mercado de amendoim no Brasil. E eu já trago agora o meu amigo Luciano Alegre para falar para vocês sobre o mercado agrofinanceiro.
No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no momento agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo. Aqui Luciano Alegre para o nosso momento agrofinanceiro de hoje. Hoje vamos falar dos impactos da revisão dos incentivos fiscais a defensivos para agricultores e as próximas etapas da análise no STF. A recente audiência pública realizada pelo Superior Tribunal Federal, STF, sobre a constitucionalidade dos incentivos fiscais concedidos aos agrotóxicos no Brasil, trouxe à tona uma questão complexa e de alto impacto para o setor. Essa discussão, que envolve aspectos econômicos, ambientais e de saúde pública, revela o peso e as consequências que uma discussão sobre esse tema pode ter para os produtores rurais e para toda a cadeia do agronegócio. A controvérsia gira em torno de incentivos fiscais que agrotóxicos recebem no Brasil, que incluem redução de 60% na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, prevista no Convênio 100 de 1997 do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, e a isenção completa sobre produtos industrializados, o IPI, para uma série de produtos do segmento. A ação judicial foi movida pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, que questiona a constitucionalidade dessa política. Para o PSOL, tais incentivos contrariam o princípio constitucional de proteção ao meio ambiente e à saúde, uma vez que o uso indiscriminado dos agrotóxicos pode gerar graves impactos ambientais e na saúde pública. A ação foi recebida pelo STF, que realizou uma audiência pública para debater o tema, convocando representantes dos Ministérios da Agricultura, Meio Ambiente e Fazenda, além de especialistas e representantes da sociedade civil. De acordo com estimativas apresentadas pelo Ministério da Agricultura, a revogação desses incentivos pode resultar em um acréscimo de 20,8 bilhões de reais ao custo anual do setor agrícola. Desse total, 12,8 bilhões estariam relacionados ao ICMS e 7,9 bilhões ao IPI. Em termos práticos, isso representa um aumento de cerca de 17% nos custos de produção para os agricultores. O Ministério da Agricultura argumenta que esse aumento se refletiria em toda a cadeia produtiva, desde o aumento nos preços dos alimentos até a perda de competitividade do agronegócio brasileiro no mercado internacional. Os agricultores, especialmente pequenos e médios produtores, seriam os mais impactados, pois enfrentariam dificuldades em arcar com o aumento no custo dos insumos essenciais. Por outro lado, o Ministério do Meio Ambiente e as diversas organizações ambientais argumentam que os agrotóxicos representam altos custos para a sociedade como um todo. Um dado relevante apontado durante a audiência é que, para cada dólar gasto em agrotóxicos, o Brasil enfrenta um custo externo de 1,3 dólares devido a problemas de saúde associados à intoxicação. Para essas entidades, a isenção fiscal não apenas incentiva o uso de produtos potencialmente nocivos à saúde e ao meio ambiente, mas também impõe custos indiretos que são distribuídos para toda a sociedade. Organizações de saúde e ambientalistas defendem que a revisão dos incentivos contribuiria para uma agricultura mais sustentável, estimulando alternativas de controle biológico de pragas e uso de bioinsumos, os quais são menos prejudiciais ao ambiente e à saúde, de acordo com as entidades. O STF, que conduziu uma ampla audiência para ouvir todas as partes interessadas, ainda não emitiu sua decisão final. A audiência trouxe à tona a complexidade da questão e a necessidade de um equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais. O processo permanece em tramitação, mas o desfecho deve ocorrer nos próximos meses. Quais os impactos desse tema em seus negócios e em sua vida? São positivos ou negativos? Pense nisso e até o nosso próximo Momento Agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais é só seguir o @oLucianoAlegre no Instagram. Até mais!
Toda quinta-feira tem as dicas técnicas do Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá pessoal, tudo bom? Felipe Tavares, engenheiro agrônomo e consultor da CJ Agrícola. E hoje nós vamos falar sobre a importância da manutenção dos cotilédonos na planta de soja. Nós sabemos que o cotilédono é responsável por fornecer os principais nutrientes no estágio inicial da soja, principalmente do nitrogênio. E quando se tem essa perda desses cotilédonos muito cedo, a planta gasta mais energia, gasta mais do seu vigor para se desenvolver, fora que ela vai ter competição dessas outras plantas que mantiveram esses cotilédonos por mais tempo, né? Como que a gente consegue minimizar ou reduzir esse impacto na lavoura? Vigor da semente. Escolha bem qual a semente que você está comprando, qual a cultivar, o histórico dessa semente, para ver se ela não foi colhida com muita umidade, se ela não teve dano mecânico ou se ela não teve ataque de percevejo. Isso influencia muito no resultado final em campo.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Vamos para o intervalo comercial e eu volto já já com a cobertura jornalística lá da inauguração da esmagadora da Brejeiro.
Divino Ronaldo,
Divino Ronaldo,
a voz do campo.
Produtor rural ligado aqui no Morada no Campo, você já pensou que os nematoides são como sócios ocultos da sua lavoura? Afinal, eles ficam com uma parcela importante da sua colheita em todas as safras. O percentual de perdas causadas por essa praga em culturas como soja e algodão pode ficar acima dos 10% por safra. Para te ajudar a combater esse problema, a AgroSet apresenta uma nova ferramenta biológica. BioStat é o novo bionematicida para o manejo integrado de pragas no controle de nematoides. Então acesse agroset.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa nova linha GRAP. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. GRAP Bis é AgroSet.
Morada no Campo. Entrevista.
Aconteceu na manhã de ontem, quarta-feira, que foi feriado, né? Aqui em Rio Verde, a inauguração da nova esmagadora de soja do Grupo Brejeiro. A unidade é beneficiária do Programa de Incentivos Fiscais Pró-Goiás. A empresa investiu aproximadamente 200 milhões de reais na estrutura, que permite a separação de farelo e óleo. Serão esmagados diariamente pela nova unidade da Brejeiro em Rio Verde, cerca de 2.200 toneladas de grãos. São cerca de 140 colaboradores, além de 80 empregos indiretos com equipes de montagem e infraestrutura. O prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, ressaltou a importância dessa esmagadora para o município e trouxe números da educação, de empregos e falou da empresa que está presente em Rio Verde desde 1980.
O ITEP, é o primeiro lugar, medalha de ouro do estado de Goiás. É a segunda melhor educação do Brasil, a das cidades acima de 100 mil habitantes. É a maior geradora de empregos do Centro-Oeste nesses últimos 5 anos, como nosso maior programa social. E o Rio Verde gerou 21 mil empregos formais em 8 anos. E hoje, a gente tem só que agradecer ao senhor Eduardo, que está desde 84 aqui na cidade, 44 anos aqui na cidade de Rio Verde, e gerando empregos, investimento de 200 bilhões, aumentando hoje a nossa capacidade de esmagamento para 14 mil toneladas de com as 2.200 toneladas. E da Brejeiro, tornando-se uma das cidades que mais esmaga soja no Brasil. É, nós temos hoje um terço das exportações do estado de Goiás. Bom, então, assim, tudo isso somado, mas a parte política é extremamente importante, a eficiência, a transparência, a gestão. É isso que nós estamos fazendo, né, governador? Mostrando exemplo aí para o país, o governador mais bem avaliado do Brasil e o prefeito mais bem avaliado do estado de Goiás. Por quê? Gestão. Tá bom, é? Então é isso, é respeito ao dinheiro, Pedro. Muito obrigado, senhor Eduardo.
O governador Ronaldo Caiado, que participou da solenidade, ressaltou o histórico de crescimento da Brejeiro e a gestão do prefeito Paulo do Vale, fazendo de Rio Verde uma das cidades mais importantes do estado.
Olha, Pedro, todo investimento em Goiás é muito bem-vindo. Segundo lugar, a Brejeiro tem uma história com Goiás. É uma história com a minha cidade natal de Amapo, tá certo? Porque todos nós fomos acostumados a lá, nós conhecemos bem Arroio Brejeiro, né? Então é aquilo que ser com uma marca muito conhecida desses empresários que inicialmente em Orlândia vieram aqui para o nosso estado de Goiás, aqui inicialmente em Goiânia, aqui dentro da nossa Quinhanápolis, aqui dentro da nossa cidade de Rio Verde, hoje já também lá em Nova Queixada, e aqui ele ampliando ainda mais a sua capacidade produtiva, né? Quer dizer, modernizando essa capacidade de esmagamento de soja para mais de 2.200 toneladas dia, dobrando o número de empregos aqui também, né, na cidade, ou seja, industrializando o nosso produto, que é isso que nós precisamos hoje. Nós temos que trabalhar fortemente no nível da industrialização para que a riqueza fique aqui, não apenas a produção primária. Eu acho que isso é a grande luta nossa, ou seja, a transformação, o trabalho, onde você tem aqui a soja, tem um farelo, você tem um óleo, e também eles produzem semente diferenciada, que é algo que realmente faz com que seja uma usina reconhecida nessa produção de sementes no Brasil todo. E hoje não, já há bastante tempo, no biodiesel também, que é uma das frentes de maior relevância hoje, que o mundo todo reconhece como sendo combustível, tá certo? Mais desejado no mundo, e que nós brasileiros estamos aí para demonstrar que nessa transição energética são nós que vamos dar as cartas. Não será outro país do mundo, mas será o brasileiro com essa capacidade que tem hoje do biodiesel, do etanol, o etanol segunda geração, da SAF, nos envolvendo hoje nosso o biogás, avançando com o metano. Então, nós hoje nós estamos com um potencial tão grande. E Rio Verde é uma cidade que tem essa referência nacional, vai ser de alta produtividade, né? Produção com respeito ao meio ambiente. Tudo isso, gente, gera o desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, Goiás, no mês de setembro, cresceu 8% do PIB. É algo inédito. Não tem nenhum estado hoje com a capacidade de crescimento como é Goiás. Uma somatória de fatos que levam Goiás hoje a ser primeiro lugar em tudo. Goiás é primeiro lugar em segurança, é primeiro lugar em educação, é primeiro lugar em transparência das contas públicas, o primeiro estado a ter nota 100, é o primeiro lugar em digitalização de serviços públicos junto à população, é o primeiro lugar, ao mesmo tempo, na área de hub de tecnologia e de inovação, na inteligência artificial. Então, graças a Deus, Goiás está mostrando para o Brasil como é que se governa com integração, dando condições para que os empresários, que são os geradores de riqueza, eles é que geram emprego, para que eles sejam bem recebidos do estado de Goiás. É isso que é a finalidade do governador e do governo, ao lado aqui de meu amigo Paulo do Vale, que mostrou a sua liderança, mostrou sua competência de gestão, ao poder apoiar e eleger aquele que vai lhe suceder muita competência, que é o nosso colega da Soruel Fandes, também o seu filho, o Lucas, que aqui está me ajudando a governar. E o Eduardo, esse amigo meu, que vem desde a amizade com meu velho e querido pai, tá certo? Minha família, na nossa querida cidade de Anápolis, e agora aqui expandindo ainda mais essa estrutura dentro. Então, gente, é muita alegria, e é com esse objetivo eu quero encerrar meu mandato trabalhando todos os dias e mostrando que nós temos capacidade para ser referência no país em tudo. Goiás não é mais estado periférico. Goiás é estado hoje que define governabilidade, equilíbrio fiscal, responsabilidade e saber desenvolver habilidade política. Então, é com muito orgulho que eu estou de hoje nessa ampliação da Brejeiro na cidade do Uber.
Guilherme Delfini, diretor da Brejeiro, falou dos motivos que levaram a empresa a investir mais no município e a possibilidade de novos investimentos.
Olá, bom, essa é a terceira unidade de esmagamento da Brejeiro. Nós temos uma em Anápolis e uma em Orlândia. Aqui em Rio Verde, a gente já tinha uma unidade de recebimento de soja com capacidade ao redor aí de 1 milhão de sacas. E aí, como a gente já tinha unidade, e aqui Rio Verde é uma cidade que também está crescendo, né? Uma cidade que oferece uma boa infraestrutura, tem a questão logística, né? Que tem ferrovia que desce daqui para o porto. Então, a gente já tinha aqui uma infraestrutura, a gente achou que seria legal fazer aqui em Rio Verde. A gente ampliou e construiu uma fábrica aqui. Tem aqui hoje já 120 funcionários. E a gente pretende no futuro também ampliar aqui e evoluir na cadeia, né? Construir a parte do biodiesel, refino de óleo, eventualmente até uma proteína de soja concentrada. Enfim, a gente vai continuar investindo na fábrica aqui de Rio Verde e aí vai ampliando cada vez mais, né? Geração de empregos, impostos e tudo. Esses são os empregos diretos, né? Mas empregos indiretos eu acho que é um número bem maior do que esse que eu falei.
Eu agradeço a colaboração da minha amiga jornalista Wene Alecrim, que gentilmente nos convidou para estar presente nesse evento e que colaborou muito para que essa reportagem acontecesse. Eu vou fazer um intervalo comercial e volto dentro de alguns instantes.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Luiz Antônio Vizeu, que é Relações Institucionais das Indústrias Colombo. E o tema da nossa entrevista será o mercado de amendoim no Brasil. Direto dos Estados Unidos da América, Luiz Antônio Vizeu. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem?
Tudo bem, Divino. É um prazer falar com você, com os seus ouvintes. E estamos aqui à disposição.
Luiz, eu fiquei impressionado quando eu vi as máquinas da Colombo lá em Ribeirão Preto, na Agrishow. Era uma marca que eu nunca tinha ouvido falar. Eu não conhecia. E aquelas máquinas azuis, bonitas, imponentes. Cara, de onde é a Colombo?
Então, a Colombo, ela é aqui do interior de São Paulo, da cidade de Pindorama. Uma empresa fundada em 1973 por irmãos que eram produtores de amendoim aqui na região. Naquela época, a colheita do amendoim era totalmente manual e muito trabalhosa, portanto. Não? Então, eram muitos pequenos produtores que existiam no interior de São Paulo. Se plantava naquela época uma área maior do que hoje. Chegamos a plantar cerca de 350 mil hectares no estado de São Paulo. E, então, a necessidade de auxiliar na colheita fez com que eles desenvolvessem lá uma trilhadora de abastecimento manual bastante pequena para poder ajudar. Com isso, os vizinhos foram vendo e solicitando que fizesse mais algum, outra aqui, outra ali. Depois, eles viram que tinha um pedido bem grande de máquinas e criaram a Máquinas e Implementos Agrícolas Colombo, né? Ficou conhecida, principalmente aqui no Brasil, por MIAC. Hoje é o Grupo Colombo.
Pois é, mas vocês exportam para a Argentina e também para os Estados Unidos, é isso?
Exatamente. A empresa foi desenvolvendo as máquinas, né, do amendoim, passou para o feijão, depois, em 2010, sempre trabalhando em colheita, né, depois não entrou no café, e em 97 iniciou seu processo de exportações, né, para a Argentina, para diversos países. Nós já exportamos aí para mais de 60 países. Exportamos para os Estados Unidos, onde a gente tem uma subsidiária, na Argentina, e exportamos também para o continente europeu.
Muito bom, cara. Fico muito feliz de saber que o Brasil tem uma indústria, uma empresa desse porte, desse nível, a nossa tecnologia Tupiniquim chegando lá fora, cara. Que legal, que bacana. Mas vamos falar de...
100% nacional.
Vamos falar de amendoim, já que o DNA da Colombo tá, começou lá com o amendoim, né? Me conta uma coisa, Luiz, como é que está o mercado de amendoim no Brasil?
Olha, o amendoim, depois ali do início dos anos 2000, com o surgimento das variedades rasteiras, desenvolvimento do Instituto Agronômico de Campinas, nós começamos a ter um amendoim, um tipo de grão, que era aceito lá no mercado externo e que, ao mesmo tempo, ele dava muito bom resultado em termos de produtividade, resistência a doenças aqui no Brasil. Então, iniciou-se um processo de exportação. E de 2000 para cá, a gente vem crescendo ano a ano. Tá? A gente teve 2 anos aí em que não batemos recorde de exportação, foi 2019, por problema de seca aqui no Brasil, e a gente não produziu o suficiente. E esse ano aqui também, a gente não vai conseguir bater o recorde em função de não ter tido produção suficiente por causa do clima desse ano. Mas quando o clima é normal, a gente vem sempre aumentando a exportação. Isso é em função da qualidade do nosso amendoim, que ela atingiu, de um trabalho muito forte de toda a cadeia, né? Os beneficiadores, os exportadores, as cooperativas. Foi muito investimento aí para a gente poder conquistar esse mercado lá fora. Então, a gente vem crescendo no momento, tanto em área plantada, quanto em produção e exportação.
Eu tive a impressão que você havia me dito que na década de 70 se produzia mais amendoim, ou tinha uma área maior plantada do que hoje. É isso mesmo?
Isso. É isso mesmo. Naquela época, na década de 60, 70, o óleo de amendoim no Brasil ele era muito utilizado na cozinha, né? Na culinária. Ele é um óleo de excelente qualidade, é o melhor óleo para você utilizar na fritura, enfim, na gastronomia em geral. E naquele tempo ele era muito utilizado junto com o óleo de algodão. Ao final da década de 70, começo da década de 80, começou o plantio de soja no Brasil. E o óleo de soja, muito mais barato, praticamente ali 1/3 do valor do óleo de amendoim, ele praticamente varreu das prateleiras do supermercado o óleo de amendoim. E foi aí que o Brasil passou a década de 80 e boa parte da década de 90 estagnado. A área plantada ali de 300, 280 mil hectares que a gente tinha caiu para 80, 90, 100 mil. Por quê? Porque era um amendoim que só servia para o óleo e para aquele consumo aqui que a gente chama de festa junina, aquele amendoim redondinho, com casca, um amendoim até gostoso, saboroso, né? O pessoal gosta dele, mas ele não tinha mercado nenhum lá fora. E aí nós tivemos que desenvolver pesquisa e variedades, trazer esse amendoim rasteiro, né, porque antigamente era um amendoim ereto. E o IAC, né, na figura do Dr. Inácio, pesquisador, o setor deve a ele todo esse crescimento agora, porque ele passou ali 10, 12 anos e continua hoje desenvolvendo amendoins que atendem tanto o mercado externo quanto interno.
Viseu, quem são os maiores produtores mundiais de amendoim?
Olha, China e Índia é quase 50%, é 48%, 49% da produção do amendoim mundial. Depois você tem ali os Estados Unidos, a Argentina, alguns países da África ali, Argélia, que produzem mais do que o Brasil. Tá? O Brasil ali ele é o 12º, 13º produtor mundial de amendoim.
E quem é o maior consumidor de amendoim?
É a China. A China, para você ter uma ideia, a China, e depois é a Índia. E a China, ela, até 2015, 2016, ela era o maior exportador de amendoim do mundo. Principalmente para todo o continente asiático ali, que consome muito amendoim. Mas de lá para cá, devido à estratégia do governo chinês lá, eles passaram a ser o maior importador de amendoim. Hoje eles importam 1.100.000 toneladas de amendoim, é o principal importador. Exporta um pouco também, né? Ali para a região deles. Mas passou a ser o maior importador. Então foi uma transformação bem radical, né, em pouco tempo.
O norte-americano ele consome amendoim igual o brasileiro consome margarina, né? É impressionante a quantidade de pasta de amendoim que esse povo coloca no pão. Já o brasileiro não tem muito essa tradição, não. Porém, com o advento das academias e o pessoal malhando, ficando mais forte, né, tem mudado um pouco essa questão. Aumentou muito o consumo de amendoim no Brasil em função das academias?
Então, Divino, com certeza aumentou. Pasta de amendoim, há 5, 6 anos atrás aí no Brasil, você nem ouvia falar, né? É uma coisa assim muito rara. E hoje não. Hoje você tem diversos tipos de pasta de amendoim aí, saborizada, né? Misturada assim com chocolate, com outros produtos. E ele é muito utilizado. Por quê? Porque o amendoim, ele é um alimento que traz muito benefício para a saúde. Tá? Tem muitas vitaminas, tem proteína. O óleo que contém o amendoim é um óleo de excelente qualidade. Então, ele aumenta o colesterol bom, diminui o ruim. Por isso, tem a Ásia, que lá o continente asiático, eles são grandes consumidores de amendoim. Pra você ter uma ideia, segundo aí os dados do Departamento Americano de Agricultura, o consumo per capita lá na China é em torno de 12 quilos por habitante por ano. E olha que eles têm lá mais de 1.200.000.000 de habitantes. Então, mas é muito na forma de óleo. Eles consomem o grão também, mas é muito na forma de óleo. Aqui nos Estados Unidos, a média é em torno de 4,5 quilos por pessoa por ano. E no Brasil, a gente não tem, assim, números oficiais para citar, mas as estimativas ali das pessoas, aí das entidades, o Brasil deve estar aí entre 800 gramas, 1 quilo, 1,1 kg. Depende muito da produção. O dado de produção em tonelada nosso é que varia um pouco. Se a gente pegar o dado oficial, vai dar em torno de 800 gramas por pessoa por ano. Então, a gente tem um potencial de crescimento aí no Brasil com amendoim, exatamente porque ele é um alimento de muita qualidade, né?
Luiz, deixa eu aproveitar então, fazer um intervalo comercial agora. Já a gente volta falando um pouquinho mais de amendoim.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara? Criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho, às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou conversando com Luiz Antônio Vizeu, que é Relações Internacionais das Indústrias Colombo, e estamos falando a respeito da cultura do amendoim. Há muitas diferenças entre o manejo aí nos Estados Unidos, onde você está, e aqui no Brasil?
Ah, sem dúvida, né? Aqui já é uma região mais fria, né? E outro tipo de solo. E aqui, para você ter uma ideia, é, quase metade do amendoim produzido nos Estados Unidos é no estado da Geórgia. E aqui no estado da Geórgia, 50% do amendoim é irrigado. Então, eles têm um sistema aqui de irrigação. Aí no Brasil está começando agora, nos últimos 2-3 anos aí, o pessoal colocar o amendoim em pivô e começar a irrigar. Então, a gente tem poucos estudos aí do manejo que se faz com a irrigação. Outro aspecto que é muito diferente é que aí no Brasil, o amendoim ele é produzido aí no estado de São Paulo, praticamente 70% a 75% na rotação com cana-de-açúcar. Ele se encaixa bem nessa rotação. Nas áreas de reforma de cana, entra o amendoim. E depois ele é cultivado nas outras áreas em reforma de pastagem, um pouco ali entra na rotação com milho, com mandioca, e agora ele está se deslocando para o centro-oeste, usando aquelas áreas mais fracas onde se plantava soja, colocando amendoim. Aqui nos Estados Unidos, ele entra na rotação da cultura do algodão, basicamente. Então, eles têm mais um cultivo mínimo, preparo mínimo do solo, eles têm bastante plantio direto. Nós aí é plantio convencional, por enquanto. Muito pouca gente faz cultivo mínimo ou plantio direto.
O que levou a Georgia a ter esse protagonismo nos Estados Unidos na produção de amendoim?
Olha, exatamente eu não sei te dizer. Porém, a história aqui desse excepcional consumo de pasta de amendoim aqui vem daquela crise de 29 na Bolsa, onde realmente eles passaram uma dificuldade violenta, aí havia fila no supermercado para distribuição de alimento para a população, e o amendoim, pela aquela qualidade em teor de proteína e de outros minerais, ele se encaixou bem para suprir a necessidade de boa parte da população. Então foi disseminado o consumo dessa pasta de amendoim para as crianças ali no lanche, né, para levar na escola, e a partir daí a região que tem melhor clima para isso é o sul dos Estados Unidos, né? Então você tem aqui na Geórgia, Mississippi, no Alabama, na Flórida, aqui um pouco na Carolina do Norte, você tem a produção de amendoim, mas ele concentra mais aqui na Geórgia, é devido às condições climáticas.
E aqui no Brasil, quais são os estados que mais produzem amendoim?
Então, desde sempre foi São Paulo.
Oh.
Até 5 anos atrás, São Paulo era 93%, chegou a 95% da área plantada do país. De 4-5 anos para cá, o amendoim está em expansão, ele está indo para os estados de limite aí do estado de São Paulo. Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, um pouco ali no norte do Paraná, já tem um plantio expressivo no Mato Grosso, lá em torno de 6, 8 mil hectares. Também em Goiás, esse ano, parece que vai plantar algo aí entre 6 e 7 mil hectares. Então começa a expansão aí para outros locais, então percentualmente São Paulo hoje já está nos 87%, mas ainda é o estado que produz a maior quantidade, e a exportação basicamente é 100% por São Paulo.
Luiz, o produtor de amendoim está ganhando dinheiro ou ele passa pelos mesmos perrengues aí que o produtor de outras culturas?
É, a agricultura ela é cíclica, né, em toda a sua atividade. E hoje, né, o produtor de amendoim ele está com um bom rendimento, né? Ele consegue hoje remuneração, investe em marca, investe em beneficiamento, está aí numa fase, nos últimos anos, aí, o preço foi muito bom para o produtor, em função do preço internacional do amendoim, que permitiu isso, porque 75% da nossa produção de amendoim em casca é exportado ou na forma de óleo ou na forma de amendoim em grão. Porém, a gente tem percebido, acompanhado aí, né, eu não sou especialista do mercado internacional, mas a gente tem visto aí que o preço em dólar tem caído um pouco. Então, é o ciclo, né? Com a pandemia, houve um grande consumo, aumento de consumo do amendoim, porque das castanhas, o amendoim ela é a mais barata para a população. Então, eles trocam, né, no período de dificuldade, aquelas castanhas tipo pistache, nozes, castanha de caju, troca pelo amendoim, que é tão bom quanto, se não for melhor, mas ele é barato. Então, houve um consumo nos últimos 4 anos agora, e o preço aumentou. Agora, ele parece que vai se acomodar, como tem acontecido aí com diversas outras commodities. Então, o produtor tem que estar atento sempre no custo de produção.
Bom, já que a sua especialidade é máquina, né, dá para aproveitar as mesmas máquinas, equipamentos, implementos que se tem para outras culturas ou não? Ele tem que ter uma máquina ou máquinas específicas para o amendoim.
Então, essa é uma característica que a gente sempre que pode, em palestras aí, quando o pessoal nos solicita aí nas outras regiões do Brasil, que não São Paulo, pessoal que não conhece amendoim e quer entrar na lavoura do amendoim, na produção, a gente sempre alerta de que o amendoim, primeiro, não é commodity. Então, ele tem toda uma especificação de comercialização diferente. E a colheita também é diferente, porque ela é realizada em 2 etapas. O arranquio e o leiramento do amendoim, você inverte a planta para que as vagens fiquem expostas ao sol e possam secar ali durante 2, 3, 4 dias, para depois você entrar com outro tipo de máquina, que é a recolhedora, que vai separar a vagem do resto da planta, jogar lá na caçamba para você transportar para o seu armazém. Então, são 2 máquinas totalmente diferentes, você não consegue colher ou nem recolher amendoim com as máquinas de soja, de milho, né? É impossível. Então, isso é uma característica que o produtor tem que estar atento, tá? Porque isso requer, obviamente, investimento, um pouco de treinamento, né? Para que os operadores se familiarizem com esse tipo de equipamento.
A máquina, ela arranca a planta ou não? A planta é preservada?
Ela arranca toda a planta. E tem um processo no arrancador de amendoim que ele inverte essa planta, porque o amendoim dá ali a 10 centímetros abaixo da superfície do solo. Então, você, na hora que arranca a planta toda, você precisa inverter ela para ela cair no solo virada para baixo, para que as vagens fiquem expostas para o sol. Então, é um equipamento totalmente diferente, né, próprio para arrancar amendoim, também não arranca mais nada, só amendoim.
Luiz, bom demais da conta conversar com você e depois vamos prosear mais para frente, falar dessas máquinas maravilhosas aí que vocês têm. Eu gostei demais de saber que a Colômbia é brasileira, né? Vocês estão de parabéns e, meu amigo, parabéns, muito obrigado, um abraço para você.
Eu que agradeço e a gente está à disposição aí, sempre que quiser conversar sobre amendoim ou sobre feijão, será um prazer.
Feijão, boa, boa. Vamos falar de feijão depois. Um abraço para você, viu?
Outro.
Eu conversei com o Luiz Antônio Vizeu, Relações Institucionais das Indústrias Colombo. E nós falamos sobre o mercado de amendoim no Brasil. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente aqui na Morada do Sol FM. Abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.